E olha, eu não preparo muitas perguntas, eu tento sempre. Já estamos aqui a fazer uma coisa incrível, que é o primeiro direito, já fica para a história, mas é verdade que começaste pela bateria, que eu descobri isso hoje.
É verdade, é. E aliás, continuo a tocar bateria. Aliás, tenho ali uma bateria, não sei se dá para ver, né? Montada com
Eu
microfones e tal, e continuo a praticar.
ia te fazer essa pergunta, sabes que eu puxo sempre. Eu sou baterista, então tenho esta brincadeira daqui a provocar a malta a falar dos bateristas e não sei o que no YouTube também. E ia-te perguntar isso, se ainda é o teu preferido, porque eu acho que ouvi qualquer coisa que tu dizeres que era que tu gostavas mais no início.
Eu durante anos não toquei bateria, muitos anos, portanto, estou
Sim.
completamente destreinado de tocar bateria. Mas gosto e agora, como tenho aqui o estúdio, tenho a bateria montada com microfones e tal, comecei a tocar mais outra vez, mas tenho que praticar muito. Quer dizer,
Opa,
eu
fixe.
sei o que é que quero fazer, mas depois não consigo fazer, deve ser, não é? Mas pronto, também tenho aqui uns truques, vou gravando e vou editando e vou pondo as partes que quero e tal. E eu toco mais, quer dizer, pratico um bocadinho, mas aproveito que tenho temas e pratico com os temas que faço e assim tenho um objetivo, que é mais interessante a mim.
Pois, olha, sabes que eu acho super fixe quando a malta que não é baterista nos ensaios 60, pá, e há amigos que têm um swing incrível, têm um groove
Claro,
incrível, coisas, sabes, e simples.
há pessoas que têm um jeito especial. O Pedro Malaquias, que é o autor da maior parte das letras do Rádio Macau, também é um tipo que deu um jeito para tocar bateria, sente-se logo que ele tem, sente-se da bateria, tem logo um swing, tem logo qualquer coisa que é diferente, não é? Pessoas assim.
Sim, olha, já estamos a falar numa cena super interessante que eu acho super interessante, que é. Já tenho falado aqui dessa coisa com muitos músicos de formas diferentes. Eu pus sempre o assunto um bocadinho ao ritmo e à bateria, mas já vamos aí aos outros assuntos, que é essa coisa de às vezes os bateristas mentalizarem demasiado. Eu sou apanhado nessa rede, às vezes tu estás ali e a malta diz: não, 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 tem uma cena simples e tal. E tu, passado um dia ou dois ou um mês, tu dizes: pá, realmente aquilo era simplificar. E às vezes nós estamos muito dentro da cena do instrumento e da técnica e quando a bateria é um instrumento que pode ser um drive incrível, não é? Numa canção, por exemplo.
E tocar balanços, ritmos simples é muito difícil, com precisão, com balanço, não é? Eu gosto imenso, às vezes, de estar meia hora a fazer a mesma coisa só para sentir que estou a fazer aquilo. Começo a fazer aquilo melhor com o balanço certo. Mas não é nada fácil tocar coisas simples, não é?
Sim, não é nada fácil. Olha, fazes-me lembrar também, tu tens estado a trabalhar com o Benjamin, ele também gosta de ir levar uns toques, não é? E gravar umas ideias. Como é que têm sido estas parcerias? Tu gostas. Desculpa.
Quer dizer que nós não precisamos de bateristas, tanto eu como ele, precisamos de gravar
Exato.
fazemos.
Eu acho que sim, acho que é fixe, acho que é muito fixe.
Há pessoas que acrescentam e tocam melhor que nós. Eu normalmente, se for música mais pop, coisas mais simples, consigo fazer. Se não, faço demos para mostrar as minhas ideias a outros bateristas, a músicos que tocam melhor que eu, né? Para que já
É, mas é fixe,
também
não é? É fixe.
gosto de compor, gosto de ter ideias dos balanços, dos ritmos.
A malta vai enviando perguntas. Nós vamos estar aqui pouco tempo, porque depois temos aqui uma grande tainada para fazer de jantar, não é? Já tens aí, se calhar, o teu ensopado preparado. Mas a malta.
Está pronto, mas pronto. Mas preferi fazer a entrevista primeiro.
Essa pergunta eu também li e achei curioso. Eu li várias coisas hoje à tarde, e fui ver coisas giras, sabes? Eu te vi uma entrevista tua gira a falar de tecnologia para aí nos anos 90 e achei super fixe o que estavas a dizer. Achei super fixe. Tu falavas da cultura, sabes? Que é uma coisa que eu também prezo imenso. Eu gosto de viver, eu vivo no centro de Braga, agora estou entre Braga e Porto, mas eu vivo mesmo no centro, nas mercearias, nos cafezinhos. E é quase uma terapia entrar no sítio e falares com o senhor de café e conversas com ele, já o conheces um bocado, ele sabe o que é que tu queres, não pagas, se não tiveres dinheiro, depois não sei o quê. Essas coisas entram para a tua música de alguma forma?
Eu acho que sim, eu vivo no mesmo bairro já há mais de 30 anos, portanto, conheço toda a gente, as coisas vão mudando, não é? É pena que muito desse comércio tradicional vá fechando e vai. Mas tudo isso, são, claro que são influências, é o meu dia-a-dia, não é? Mas eu, quando faço música, também não penso muito. Vou seguindo e depois vou selecionando aquelas coisas que me interessam, e é um processo moroso nesse sentido, porque eu, às vezes, estou a fazer coisas que eu sei que não vou lá nenhuma, não sou capaz de parar de as fazer. Muitas vezes sou muito desorganizado nesse aspecto, não é? Portanto, tenho que trabalhar muito para poder selecionar aquilo que realmente me interessa, não é? Mas é um processo super intuitivo.
E eu vi também que tu também gostas de trabalhar com malta mais nova, ou seja, toda a gente se calhar gosta de trabalhar com malta mais nova ou mais velho, independentemente disso, mas por vezes procuras isso de alguma forma, porque eu também li uma coisa gira que tu dizias que se tiveres muito tempo, e eu sinto isso, se tiver muito tempo na sala a tentar fazer qualquer coisa, por vezes, houve ali uma fase da minha vida em que eu percebi que tinha de estar com pessoas, porque eu não estava, a coisa limita-se um bocadinho ali, nós próprios estamos sempre com não vemos, não é?
Eu gosto muito de estar com outros músicos, de assistir a concertos, porque isso é que motiva. Acho que uma das razões que houve tantas bandas a fazer coisas originais nos anos 80 era um bocado por causa disso. Nós íamos todos ao Rock Rendezvous e víamos os outros concertos, e eles estão a fazer isto, a gente também há de conseguir fazer uma coisa interessante assim. E nessas alturas as coisas andam mais rápido, não é? Porque é a motivação, não é? Portanto, é muito importante estar com outras pessoas, não é o facto de tu tocares muito, estás todos os dias a tocar, se não tiveres um input, não é? Não tiveres ideias, não tiveres motivado, não é? Muitas vezes andas ali aos círculos e não avanças, não é? Isso acontece muitas vezes. E isso é a razão também que eu gosto de tocar com pessoas mais novas, porque as pessoas mais novas, para além de eu aprender coisas diferentes e ensinar coisas que elas não sabem, portanto, há uma partilha aí. Também tem a ver com a disponibilidade, não é? Muitas vezes as pessoas da minha idade já não têm aquela paciência para ir todos os dias passar aos ensaios e tal, ter a sua vida e tal. E eu gosto de aproveitar nesse aspecto. Eu acho que sou bom a aproveitar a energia dos outros, não é? Estar com as outras pessoas e tirar o melhor delas. E muitas vezes, de uma forma egoísta, tirar aquilo que me interessa, não é? Mas isso faz parte da.
Mas olha, isso é uma coisa que eu aprendi, sendo assim, sendo música, acho que é esta é a característica determinante em estar na música. É ouvir mais às vezes do que falar, estar a observar, e um baterista observa muito nos ensaios, tu estás ali sempre a ver.
Uma coisa ótima de tocar bateria também é isso. Quando eu lembrava-me, quando comecei a tocar, que tinha muito mais atenção ao que os outros estavam a fazer, porque não estou a tocar um instrumento harmónico e melódico, não é? Do que quando estou a tocar guitarra. Quando estou a tocar guitarra, muitas vezes tenho que me lembrar que estou a tocar com outras pessoas e que tenho que estar com atenção ao que as outras pessoas estão a tocar, porque muitas vezes a gente tem tendência para se fechar, não é? Um bocadinho nossa. E a bateria tem essa vantagem. A bateria tem a vantagem que, como não é um instrumento harmónico nem melódico, nós estamos a fazer um ritmo para os outros tocar, não é? Aguentar um ambiente para os outros tocar, temos essa possibilidade de ver, olha, o que é que ele está a fazer e seguir o outro. É mais fácil nesse aspecto.
Sim, olha, eu vou relembrar aqui a malta que por vezes deixam aqui comentários aqui no feed. Vocês têm um ícone como ponto de interrogação aqui no canto inferior direito. Para quem não saiba, nós já temos aí uma pergunta. Estávamos a falar de bateristas, pronto, veio uma pergunta sobre bateristas, mas já vamos falar
Aliás,
sobre outras coisas mais.
agora falo principalmente de bateria.
É,
Curiosamente.
olha, o Jorge, um amigo meu preferido.
Curioso.
É o Nautílio. Jorge Nautílio perguntou que pode ou não definir um bom baterista versus um baterista virtuoso. Tens aqui uma opinião sobre esta pergunta?
Porque há bateristas que são bons a fazer uma determinada coisa, outros bateristas que são bons a fazer outra e que se calhar não funcionam para. Tem muito a ver com os estilos. Eu gosto imenso de bateristas de rock que tocam música pesada, mas se eu quiser que eles toquem outro tipo de música, mais música improvisada ou mais jazz. Muitas vezes é interessante as coisas que eles fazem porque têm uma abordagem diferente e uma abordagem original, não é? Mas se calhar
Sim.
já não vai funcionar para outras coisas, não é? Portanto, isso tem um bocado a ver com. Há um baterista que eu gosto muito, que já morreu, que era o baterista do Skene, que era o Jaco Lepsip, que dizia. Eu tocava free jazz e houve uma altura que resolveu, em lugar de tocar free jazz, fazer ritmos repetitivos, entrou para o Scand e a partir daí só tocava só um ritmo certo e tal. Mas o que eu acho incrível dos bateristas que tocam ritmos repetitivos é a parte da composição, porque pode-se fazer patterns super interessantes, pode-se compor patterns de bateria super ricos e interessantes, não é? E pode-se tocar numa bateria à direita como toda a gente toca, não é? Muitas vezes na pop, não é? Que normalmente é uma coisa banal. A maior parte da pop muitas vezes não tem a parte rítmica, podia ser mais trabalhada, não é? Durante muitos anos foi uma coisa muito repetitiva. Agora, isso, eu acho que isso até está a mudar agora, e isso é importante que mude, não é?
Sim.
Por exemplo, eu estava o baterista do Zuel, que tem uma página do Instagram, em que tem dezenas ou centenas, e nunca não contei, de pequenos patterns que ele escreve e que toca um bocadinho e depois põe a partitura do
Fiz.
pattern que fez, e tu aprendes ali, podes estar ali dias a ver grooves repetitivos super interessantes.
Fiz.
É isso que é interessante na música, não é? Depende
É
muito
super
daquilo
fixe.
que a gente gosta de tocar, pois há outros músicos, bateristas de música improvisada que nunca repetem nada e que criam outro tipo de ambientes. Pronto, é como tudo, não é?
É apaixonante, é super apaixonante fazer bem, não é, na bateria, porque tudo isso tem uma arte, um groove, suar redondinho com a canção. É super apaixonante, é super difícil e eu adoro esses desafios de, ok, agora é uma banda de noise, agora, e tu és muito assim, tu gostas de desafios, não é? Gostas de estar em
Gosto.
coisas.
Eu nunca consigo repetir uma fórmula. Se eu faço alguma coisa, faço um disco com uma determinada sonoridade, no disco a seguir estou a pensar como é que é de subverter isso tudo. O que às vezes se calhar não é bom para mim, porque acabo de fazer imensas coisas diferentes, com sonoridades diferentes, mas nunca me apetece repetir aqueles métodos que repeti no disco anterior. Quero arranjar um novo método de trabalho, por isso nunca mais para, não é? Uma das coisas que há vários amigos meus às vezes me dizem é que eu estou sempre a arranjar métodos diferentes para chegar a um fim, não é? Portanto, muitas vezes num disco eu utilizo aquele tipo de trabalho, utilizo aqueles sons e aquela maneira de compor, e no disco a seguir já estou a arranjar uma forma diferente de lá chegar para tentar ter um resultado diferente, não é?
Mas eu acho isso incrível. Eu acho que quando olhamos, no teu caso, por exemplo, olhamos para a tua carreira ou para a carreira de pessoas, isso é incrível. Eu acho que isso é uma mais-valia. Tu sentes que, né, estamos de alguma forma, esta é uma pergunta vaga, mas é uma opinião minha. Eu sinto que isso está a ser mais valorizado porque há muitos músicos a surgir novamente. Acho que estamos noutro ciclo com imensa música, pelo menos música bem feita, interessante, comprometida em Portugal, novamente, como já acho que já tivemos nos anos 80, tivemos nos anos 90, creio eu. Sentes que agora a malta está a valorizar um pouco mais isso? Porque eu tinha muitos amigos que me diziam isso, diziam, ah, pá, tu tens que ser um tipo de baterista e vais ser contratado por ser. E eu nunca achei, também nunca me senti confortável nessa. Acho que uma pessoa tem de ser o que é, tranquilamente. Há malta que é muito boa naquilo e é ótimo, é fixe, é ótimo. Mas quando não consegues sentir que, não é, ao fim de dois discos, três discos, estar numa banda, não é? Estar numa banda que é quase uma família, é uma viagem muito, muito forte, não é?
Eu acho que agora, por um lado, há mais liberdade do que havia para se compor, porque nos anos 80, nos anos 90, se não apetecias uma determinada fórmula que de alguma forma estava na moda na altura, tinhas muito mais dificuldade em conseguir sobreviver da música, em conseguir editar e tal. Agora toda a gente pode fazer aquilo que lhe apetece, nesse aspecto há muito mais abertura. E outra coisa é o facto de agora as pessoas tocarem muito melhor. Agora é muito mais fácil ser músico, porque nós temos muito mais acesso à informação, podemos aprender o que quisermos. Enquanto quando eu comecei era difícil aprender, e estava e éramos muito mais limitados. Mas aquele lado naif dava uma certa piada às bandas, não é? Quando nós ouvimos as bandas dos anos 80, não é? Se reparares, têm todas um estilo muito próprio, porque como não sabiam fazer as coisas de uma forma standard, não é? Como aqueles discos que nós ouvíamos, soávamos, como é que eles faziam os discos, não é? Acabávamos por arranjar uma fórmula para chegar lá à nossa maneira, o que dava uma característica interessante e uma sonoridade, não é? Muito própria, não é?
Como nós, sim, sim. Deu sem dúvida.
Cada uma tinha uma sonoridade super definida, não é? Logo reconhecível, não é? Nesse aspecto,
sim, sim.
É, só que éramos muito mais limitados naquilo, né, nas nossas capacidades técnicas. Era difícil aprender, não havia escola, não havia o YouTube, né? A gente quer aprender uma música ou quer aprender
um computador, era puxar a cassete fora, atrás.
Até para, se quiser aprender a arranjar a máquina de lavar, a gente... Logo alguém, não precisamos de chamar ninguém, não é? E isso, nesse aspecto, o mundo mudou completamente, não é?
Sim. Sim, eu creio que sim, mas eu creio que isso será bom, ou seja, eu falo com muita malta nova, porque eu dou aulas de bateria, eu gosto mesmo de dar aulas e estar com os miúdos e estar nessa, partir essa. Por exemplo, tu estavas a falar e estavas-me a fazer pensar, eu nos últimos anos estou a. Não posso pensar muito a tocar porque eu estou a desconstruir um bocadinho, é isso, eu já não tento não pensar muito, eu tento sempre estudar entre aspas, ou seja, estudar o que eu quero fazer e como é que eu quero fazer, mas estou a tentar desconstruir essa coisa toda mental, ou seja, não ter uma ideia pré-definida, vou fazer um swing, um shuffle, não sei o quê, quando vou tocar, não, eu vou tocar, e vou ouvir a música e depois é que eu vou tentar ir buscar o que é que a malta foi apanhando ali pelo caminho.
Sim, muitas vezes experimento gravar coisas só por gravar, só para ir ouvir e apanhar bocadinhos, não é? Que às vezes fazes coisas que fizeste, porque estavas a tocar e saiu-te, não é? Isso às vezes é o mais interessante. A música é uma coisa muito intuitiva, não é? Se nós pensamos demasiado, ficamos presos a fórmulas, não é? Por isso é bom aquela coisa que estávamos a falar de trabalhar com outras pessoas, exatamente por causa disso, para podermos sair um bocado de nós próprios, né? De repente tu vês uma pessoa fazer uma coisa que nunca te lembrarias, mas olha, isto aqui é ótimo e incorporas naquilo que estás a fazer. Isso
tu é... normalmente, se tu gostas de, normalmente quando trabalhas com alguém é porque conheceste, conversaste, ou às vezes ouves alguma coisa e vais contactar a pessoa diretamente. Como é que essas coisas têm surgido para ti?
É sempre por uma questão de empatia. Se eu não tiver empatia com a pessoa, a coisa não funciona. Por exemplo, com o Benjamin, jantamos uma ou duas vezes, foi por amigos comuns, a minha banda. Eu não o conhecia pessoalmente, quer dizer, já tinha falado com ele e tal, mas assim, há muitos anos. Eu não o conhecia pessoalmente e aí fomos apresentados, jantamos uma ou duas vezes e percebemos que tínhamos imensas coisas em comum, não é? A partir do momento em que começamos a trabalhar, para nós era um divertimento, não é? Porque ele dizia que nunca tinha trabalhado com ninguém, tinha trabalhado com pessoas que lhe davam a imensa liberdade, mas como eu não conhecia, porque qualquer coisa que a gente quisesse experimentar, bora lá, vamos.
Bora!
Não é? Se não resultar, paciência, mas o processo em si já é interessante, já é um tempo bem passado, não é?
O facto é ótimo.
Também é para o lixo, não é? Uma vez que construímos um efeito maluco com uma garrafa de 5 litros de água e pusemos uma mangueira para mandar o som por ali para emular o efeito que se usava nos anos 70 e tal, já nos matar toda nisso, não é? E esse tipo de coisas, né?
São, mas é super fixe,
não
é mesmo?
Não interessa.
É. São aquelas coisas que às vezes não dão uma canção, não, podem não dar em nada, mas é aquele momento em que tu estás ali a criar uma empatia com aquela pessoa que depois a tocar, isso é...
Claro.
Há pessoas, não é? O tocar com é...
Claro, isso é mais importante. Muitas vezes, quando isso não acontece, as pessoas acabam por se expressar, ou assim, já me aconteceu muitas vezes, não é? Nós temos
sim.
A tentativa de estar a tocar com alguém e pensas que se calhar vais conseguir ir longe e ao fim de algum tempo percebes que não vais e pronto, paciência, não é?
Sim.
Não há muita gente que nós sintamos mesmo empatia a tocar, não há uma coisa fácil de se conseguir. Há pessoas que a gente consegue e outras não.
Sem dúvida. Olha, nesse sentido, temos aqui mais uma pergunta, é novamente aqui o Jorge, que pergunta aqui: algum método que possam aconselhar no sentido de construir um processo criativo?
Sei tantos, assim, de repente. há muitas fórmulas, isso é engraçado, que é. Eu normalmente. O que eu faço quando estou a fazer um determinado trabalho é pensar num objetivo, ter uma ideia do que é que, de qual é o caminho que gostaria de seguir para aquele trabalho, para aquela composição, que sonoridades. Uma das coisas que é importante é escolher os instrumentos certos, que tipo de som é que eu vou querer. Portanto, vou precisar de determinados instrumentos e há outros instrumentos que não funcionam. Portanto, logo escolher os timbres, começar a pensar que timbres é que podem funcionar naquela música. E depois, trabalhar o mais possível dentro disso, aprofundar-me o mais possível. Porque se nós dispersamos demasiado, que é uma coisa que me acontece muitas vezes, acabamos por não arranjar um fio condutor, um sentido para aquilo que estamos a fazer. Mas isso aí dava uma conversa mais longa, porque
Sem dúvida.
De repente há muitas maneiras, e se eu pensar nisso, se eu tivesse tempo para pensar nisso, lembrava-me como é que
partia. Olha, fiz.
Para determinados discos, não é? É completamente diferente fazer canções a partir de uma letra, ou fazer uma canção em que tu arranjas uma melodia e depois tentes escrever palavras para aquela melodia. São métodos completamente diferentes de trabalho. Eu gosto de fazer as duas coisas. Por exemplo, no disco do 8 de Rádio Macau, eu pedi ao Pedro Malaquias para me tivesse disponíveis e tal. E a partir daí fui lendo as letras. E a sonoridade das palavras fizeram-me começar a pensar nas melodias, mas foi a melodia já estava na letra, no fundo. Enquanto
Pois.
quando faço ao contrário, é diferente. Arranjo uma ideia, se calhar arranjo meia dúzia de palavras, e a partir daí, com um refrão, e a partir daí então começo a construir a canção. Portanto, depende, não é?
Sim, muito interessante. Nós temos tido aqui nas conversas, temos estado aqui às vezes a descobrir que há coisas. Olha, falei a semana passada com o Lulas, que também participou, também fizeram uma coisa juntos há pouco tempo, Cachupa Psicadélica, não é? E estivemos a falar disto tudo também, desta coisa, dos artistas se estarem a aproximar um bocadinho, e disso ser ótimo, de que esta coisa, por exemplo, das redes, de ser fácil de conectares e enviares um ficheiro, onde é que isso seria, né? Onde é que isso antigamente seria, nem imaginaríamos, imaginávamos sempre coisas na evolução que nunca são tão práticas como as que temos hoje em dia, que são enviar um ficheiro agora para ti. E isso é super curioso, porque por vezes perguntam-me: ah, essa coisa de vocês estarem à distância não se perde a química? E eu acho que é o que tu estavas a dizer, e eu concordo, que é a química está nas pessoas e na empatia que tu
Claro,
sentes que já vais ter com a pessoa. Ou seja, isso é o mais importante, seja o que for que estejam a fazer, não é?
claro. Com o Lula foi super divertido fazermos aquela canção, porque nós já tínhamos falado já várias vezes. Num dia temos uma colaboração e eu convidei-o para vir aqui ao estúdio, e fizemos a canção numa tarde. Começamos por um loop mais manhoso que se encontrar, que eu tirei, para não termos assim grandes referências, que eu tirei da net, assim, uma coisa mesmo lo-fi. E ele começou a gravar guitarras, eu comecei a editar as guitarras, ele ia escrevendo a letra, e começamos para as 3 da tarde, e à hora de jantar já tínhamos a canção pronta. Claro que depois houve a seguir essa colaboração, porque entretanto eu trabalhei o tema, não é? Mandei-lhe, ele foi dando sugestões. Depois pedimos ao Renato para gravar um baixo, ele ainda acrescentou alguns grooves e tal, e a partir daí foi um trabalho de ping-pong. Há uma grande liberdade nesse aspecto, não é? A gente agora já não precisa estar o tempo todo no estúdio, como estava antigamente. Agora fazemos a base. É importante muitas vezes estarmos juntos por uma questão de energia e de empatia, mas depois, a partir daí, libertamos a canção, e ela anda aí de um lado para o outro.
Tu és uma referência muito grande. Agora tínhamos aqui o Jorge a dizer que fez uma primeira parte de pós-Rádio Macau, etc, etc. Deve haver montes de gente com histórias. O que é que tu dirias que a música te ensinou alguma coisa, ou foste tu que inevitavelmente tinhas que ser música e viver a música, porque essas duas coisas estão conectadas, não é? Quando uma pessoa vive a música intensamente e vive da música, não é? Por vezes o nosso perfil, a nossa personalidade vai-se moldando e é quase como um destino, entre aspas. Sentes que a música te foi ensinando, ou tu é que foste percebendo que tinha de ser a música sempre?
Eu acho que fiz essa decisão, tive essa decisão bastante cedo, porque eu queria fazer qualquer coisa na vida que fosse único. Não queria, queria mandar a mim próprio, no fundo, queria ter a minha personalidade. Sempre gostei de música e sempre e desde pequeno que eu ouvia música e a música sempre foi daquelas coisas que mais me emocionou, vá lá, eu, se calhar ouvir música emociona-me mais do que ver um filme ou ler um livro, também pode emocionar, mas a música tem sempre qualquer coisa que parece que supera as outras coisas, não é? Portanto, eu decidi muito novo. Ainda por cima foi numa altura, aquilo foi ali pós 25 de Abril, não havia aulas, nós íamos sempre, muitas vezes eu ia para o liceu, estava greve, não se passava nada, claro que ia para o estúdio do amigo meu tocar e tinha lá os instrumentos todos, era mais divertido do que passar o tempo na escola sem fazer nada, não é? E portanto fui eu que muitas vezes puxei pelos outros para formar bandas e para fazer músicas. Eu acho que se não fosse eu, se calhar o Alex ou a Xanda do Rádio Macau, se calhar não tinha sido música, se não fosse o meu entusiasmo, a minha forma. Há bocado já estávamos a falar sobre isso, que eu tenho uma boa capacidade para tirar o melhor dos outros. E muitas vezes não preciso de falar muito, consigo levar as pessoas. Com um determinado caminho a fazer muitas vezes aquilo que eu quero sem ter que falar muito no assunto. E acho que foi o que aconteceu, né? E acho que foi eu puxei por eles porque eu sabia que queria fazer aquilo e precisava ter pessoas que também o conseguissem fazer. E é interessante nas bandas porque muitas vezes quando nós conseguimos que cada pessoa tenha a qualidade certa para a sua função, para aquilo que for.
Sim.
Às vezes é bom que as pessoas sejam diferentes porque se completam de alguma forma, não é?
Sim. É uma coisa muito silenciosa ser agregador, mas é uma coisa incrível. É uma coisa incrível que não se vê, não é?
Coisas vão começando a juntar-se, a colar umas às outras de uma forma natural, não precisas
E por vezes loucuras que mais ninguém estava a ver, ou
ao
seja,
tempo
não
que
é?
faz isso, não é?
Sim, tipo, esta pessoa e esta pessoa e a malta, o quê? E é incrível, é tipo, uau, é incrível. E se calhar aquela malta nunca se juntaria ou nunca se iria juntar, por várias razões.
Mas eu desde os 15 anos que formo bandas, que toco músicos diferentes, ou assim para a procura, portanto é uma coisa que já faz parte de mim.
Olha,
E
sim, estou aqui.
então, eu acho que foi uma, assim, o que é que eu posso fazer, que eu gosto de fazer e que me dê a liberdade total e que faça com que eu tenha uma identidade minha, não é? Que, assim,
Sim.
tudo junto só podia ser a música.
Muito fixe. E aí a malta reconhece isso. Olha, estão aqui a dizer, aconteceu mesmo com os micro audio waves e etc, etc.
Os Microwaves também é um exemplo disso. É um trio e nós temos aquela sonoridade, aquilo funciona por a junção daqueles três personagens, não é? Portanto, nenhum de nós conseguiria fazer aquilo se saísse alguém daquele trio. Seria sempre outra coisa, não é? Aquilo é assim por ser feito com aquelas pessoas.
Sim, isso é ótimo. É uma das coisas que às vezes é mais difícil passar aos mais novos, é essa questão de, ou seja, é incrível e eu acho incrível e fico todo feliz porque as bandas finalmente, não finalmente, mas é, tu dizes, as pessoas tocam muito e tocam muito bem e as coisas são muito bem produzidas, a qualidade de produção que nós já temos. Eu lembro-me, sou sincero, eu lembro-me de ouvir rádio e perceber, esta é uma banda portuguesa e eu queria ser músico e eu percebi isso, eu percebi, porque é que a malta soa assim, porque é que não soa? Porque é que soa às vezes assim? Tirando casos específicos em que Estamos a falar de produção, não estou a falar de. E agora já é incrível o patamar onde estamos, não é? Mas.
Nos anos 80, todas as bandas se queixavam, era comum, se for, né, as entrevistas da altura, toda a gente se queixava dos discos. Mas porquê? Porque nós tínhamos muito poucas condições para gravar. Gravávamos naqueles gravadores de quatro pistas, não é? Naqueles cassetes, não é? Fazíamos três pistas, depois mandávamos para uma quarta pista e ficávamos com mais três e ficávamos todos contentes. Mas aquilo era só ruído, não é? Mas muitas vezes essas demos tinha lá a essência daquilo que nós queríamos. Tinha lá a
Claro.
sonoridade, não é? Depois íamos para o estúdio e éramos completamente inexperientes em estúdio e normalmente os técnicos também eram. Portanto, não, eram todos autodidatas, não é? Mas muitas vezes tinham umas certas regras. Eu tinha lido num livro que o microfone tinha que ser montado assim, não podia ser montado.
Pois.
Eu dizia, não, mas nós queremos assim. Não, não, isso está mal feito, é assado. E todas as bandas tinham esse problema, que depois a sonoridade, nós, a música estava lá, mas o som não estava, o som da banda não estava. Mas eu acho que isso era um problema geral, a gente pensa que isso era em Portugal, porque realmente Portugal era um país fechado nos anos 80,
Sim.
ainda era um país ainda atrasado em relação a esse nível, porque, né, tivemos muitos anos fechados ao mundo. Mas, por exemplo, eu estava a ler no livro do David Byrne que ele dizia exatamente a mesma coisa. Portanto, é um problema comum, não é?
Sim.
Eles tocavam, não é? Quando começaram a tocar e foram gravar o primeiro disco, não é? Tiveram exatamente o mesmo problema. Quando chegaram ao fim, como gravaram com um produtor lá, famoso e tal, não é? E num estúdio daqueles de Nova Iorque, tudo standard, também quando chegaram ao fim, disseram, não, o disco até está bom, mas não é o nosso som. Isso acontecia, era comum. Agora não, agora toda a gente pode gravar em casa e normalmente os estúdios agora, aqueles grandes estúdios profissionais, usam-se para trabalhos específicos, não é? Já ninguém
Sim.
vai, se precisares de uma sala grande para gravar uma bateria, ou um piano acústico, ou uma orquestra, ou sopros, claro que precisas de um espaço maior. Mas depois a maior parte do trabalho cada pessoa faz em casa, portanto, tem aquilo
Claro.
que nós tínhamos nos anos 80 em cassete, que não servia para nada e agora serve, agora já pode ser considerado profissional.
Era aí que eu ia te perguntar isso, que é o papel da produção, o papel de um produtor quando a malta vai ter um som incrível, qualidade incrível, condições incríveis, mas esquecem-se desse lado humano e do lado do som da banda, ou do som do projeto, ou do som diferenciador, não é?
Eu normalmente quando produzo discos, às vezes dizem que eu não sou muito interventivo, mas eu gosto de deixar, eu acho que os músicos quanto mais estiverem à vontade, melhor tocam, mais descontraídos tocam, porque no fundo o que faz muitas vezes o trabalho de estúdio não fluir é essa tensão. Se nós começamos a pôr muitos entraves, muitos problemas, seguirmos métodos muito rígidos, as pessoas começam a ficar inibidas, não é? E acabam, em lugar de deixar a música fluir, acabam por tocar as coisas de uma maneira muito fria, muito a pensar que estão a gravar e que é que vai ficar para o futuro, não é? Como a gente pensava antigamente, agora já é uma coisa normal, não é? Acendi a luz vermelha, está a gravar, pronto. Até ao fim da nossa vida, da minha vida, vou ter que levar com isto, não é? E eu acho que isso é um erro, não é? Quanto mais nós tivermos, quanto menos pensarmos, muitas vezes melhor, não era? Eu também dou aulas de produção e às vezes, na última aula, estava a falar de que o Phil Spector fazia os músicos tocarem dezenas de vezes o mesmo take, muitas vezes era para eles ficarem cansados e já não lutarem com aquela tensão, com a adrenalina, tocarem as coisas de uma forma descontraída, não é? É um método um bocado estranho, mas se calhar até funciona.
Sim. Olha, nós estamos aqui a aproximar-nos do fim. Estou a reparar que havia aqui uma pergunta agora que estou a lembrar que estou a ver que estava aqui para cima, que era o que é que andas a ouvir e neste sentido, tu vais deixar aqui uma dica específica, que é um trio espetacular, mas se quiseres falar de outras coisas que estejas a ouvir, aproveita a pergunta da nossa ouvinte e fica aí.
Eu este ano estou a fazer mais música experimental, estou a tocar música mais livre, porque neste momento não tenho nenhuma banda no ativo, portanto ando a tocar com outras pessoas e tal. Portanto, ando a ouvir muito jazz e música experimental, muita eletrónica experimental, mas isto muitas vezes são fases. Eu estou numa altura que fiz 60 anos agora em 2021 e pensei assim, agora se calhar já não tenho tempo para fazer tudo aquilo que eu gostaria de fazer na vida, portanto agora vou fazer só aquilo que me apetece e aquilo que se calhar queria ter feito, mas nunca tive tempo para fazer. Portanto, estou um bocadinho numa fase de exploração de fazer coisas diferentes. Mas, por exemplo, posso dar assim uma novidade que não sei se é quase em primeira mão, que em 2024 os Micro Audiowaves vão regressar e vão fazer um novo espetáculo com o Rui Horta, como no seguimento do que fizemos em 2009 do Zoutropo.
Incrível! O Emergência tem sempre
Vai
coisas
dar
em primeira mão. Incrível!
para falar. E está programado para começarmos em princípio de 2024, de janeiro de 2024.
Incrível!
Já começamos a ter algumas reuniões e a preparar as coisas.
Fiz, fiz, fiz. Espero que venhas a Braga ou Porto para ver se te apanho
Claro,
aqui.
espero.
Certeza.
Mas vai ser assim uma grande produção,
Fiz.
portanto, temos de um ano de
Fiz.
produção e tal. E este ano quero tocar muito. Tenho uma série de discos a sair. Saiu agora dois discos pela Creative Sources de música, dois discos de música improvisada. Vai sair agora em março, pela Clean Feed, uma banda, que é uma super banda, que é os Abyss Mirrors, que são oito, nove músicos, dois saxofonistas, dois guitarristas dois músicos de eletrónica, três cordas, né, e temos já o lançamento a 30 de maio na ZDB. E depois vai ser em junho um trio de guitarras com o Vítor Rui e o Luís Lopes, também pela Clean Feed. Portanto, este ano vai ser o meu ano de experimentação.
Espetacular, espetacular. Malta, não percam. E tu ias também referir aqui os The Right of Three, né? Tu ouviste essa malta, baterista muito interessante, Pedro Melo Alves.
Eu gosto imenso, eu sempre gostei destas bandas mais disruptivas, principalmente com guitarras, bateria, guitarra. Gostava muito de uma banda do princípio dos anos 80, que eram os Massacre, com o Bill Aswell e o Fred Frith e tal. E isso faz-me lembrar um bocado desse género, daquela música foi por aí que eu comecei a gostar de música mais fora do pop. Foi um bocado aquele downtown de Nova York dos anos 80 e tal. E o Fate of Trio lembra-me um bocado isso. Uma das coisas que eu acho que está a fazer falta em Portugal, não é? Que há tantos músicos, tanta coisa interessante, é ver coisas mais duras, mais pesadas, coisas que transmitam energia, não é? Acho que o rock, no sentido do rock experimental, tudo aquilo, está-se a perder um bocado. Acho que está tudo um bocadinho pop demais.
Sim, já falamos, já falei disso aqui com muitas pessoas. É, já falei disso com muitas pessoas e já fiz essa pergunta a muitas pessoas.
O mundo, da maneira que o punk apareceu naquela altura em que havia a crise, não é? A Thatcher, e foi uma forma de protesto.
Exatamente.
E o mundo está tão estranho, o mundo está a ficar de uma forma, está a ir para um caminho tão estranho, que eu acho que era importante emergir daqui uma energia qualquer que não fosse qualquer, tudo um bocadinho suave demais.
Sabe que eu também penso nisso, eu também penso muitas vezes nisso. Porquê que não há, por exemplo, eu estou a fazer agora um disquito que está cheio de loops de cenas, de frases loucas, que é uma desconstrução para a malta pensar, ouvir, estar a ouvir um beat e estar a pensar naquilo, a pensar o que é que tem acontecido, não é? Ou seja, acho que é giro, porque é que não há, costumava haver mais reação na música, né? Costumava haver mais.
Sim. Se calhar também é de um modo geral, as pessoas estão a reagir menos a quase tudo.
Sim, e é verdade.
Falta essa motivação, falta. Nesse aspecto era importante. O problema também tem um bocado a ver com o facto de atualmente não é muito fácil tocar ao vivo. Portanto, as pessoas acabam de fazer mais música em casa, e normalmente quando se faz música em casa as coisas acabam por ficar mais suaves, mais trabalhadas de uma forma diferente, uma forma mais intimista, vá lá.
Sim.
E era muito importante que houvesse mais esterilização, vá lá, que houvesse mais sítios para se tocar, que as pessoas para sentar mais juntas, que comunicassem mais, que vissem coisas diferentes,
sim,
mas na realidade, não só na realidade virtual, só de estar em
sim,
casa
sim, sim.
a dar as
Sem
coisas.
dúvida. Eu falei há pouco com o Cabrita e falamos disso. Falamos do. Antigamente, tu tocavas quinta, sexta e sábado em bares icónicos, mas eram bares, coisas pequenas, em Aveiro, em Albergaria Velha, em Faro, e é importante esse circuito, não é? Esse circuito é fundamental.
A perder um bocado, isto o pós-pandemia fez com que as coisas mudassem um bocado e que as coisas estão um bocado dispersas.
Sim, é um momento estranho, sim, nesse.
Ainda agora, na semana, na quinta-feira passada, fui tocar à SMUP aqui na parede, estavam a fazer concertos regulares de jazz e música improvisada e coisas mais alternativas. E vim de lá, o concerto correu bem, mas vim de lá deprimidíssimo porque vai deixar de haver. Portanto, a pessoa que tem a programação despediu-se porque eles não queriam que houvesse concertos de música improvisada às sextas e aos sábados, que é o dia que as pessoas vão, não é? Portanto, ele não estava lá a fazer nada, não é? Porque querem coisas mais comerciais ou não querem nada. Até. Portanto, as coisas. É uma pena, mas. Está-se a perder muitos desses sítios onde havia uma programação regular, não é?
Sim.
E já nem sequer estou a falar em se ganhar grandes cachês, não,
Claro.
nem sequer há sítios, né? O problema já
É
é.
isso, é isso. Eram os bares, era a porta, era aquela
Agora,
coisa, mas era um ciclo
seja,
e acabava por ser.
era importante arranjar a forma de se conseguir fazer um circuito de uma forma sustentável. Claro que nós, se for tocar a Braga, a gente precisa de ter minimamente
Claro.
sítio para dormir e comer e
Claro.
os transportes pagos, não é? Mas nem isso há nesta altura, as coisas estão.
Claro, olha, nós estamos aqui a tentar maquinar alguma coisa, veremos o que é que pode surgir daqui. Já vamos quase para aqui, tu és perto da 50ª entrevista, ou seja, temos falado disto também. É importante esse circuito, porque, por exemplo, nós os músicos, às vezes a malta vem tocar a Braga e pedem os tripés ou os pratos ou não sei o quê, e essa rede pode funcionar de várias maneiras.
Claro.
Vamos ver se, não é?
Claro, há imensa gente que quer tocar e que precisa tocar e precisa ter. Porque se as pessoas não tocarem ao vivo. É uma escola enorme, eu acho. Eu gosto de tocar bateria, mas eu toco guitarra facilmente porque passei anos a tocar em concertos. E isso é importantíssimo para os músicos evoluírem. Aliás, sempre que onde houve cenas musicais importantes, sempre passou um pouco por causa disso, por haver sítios para as pessoas tocarem, não é? Inglaterra dos anos 60, não é? Que foi o boom inglês que veio para todo mundo. O que é facto é que em Inglaterra havia clubes e havia forma das bandas poderem tocar regularmente, enquanto se calhar em Portugal, em Espanha, em França não havia, e realmente houve um boom na Inglaterra e houve uma decadência da música europeia, por exemplo, não é? Para dar um exemplo, ou nos Estados Unidos.
Sim.
Portanto, as coisas estão sempre ligadas. Se nós não conseguirmos arranjar a forma de tocar ao vivo e de estar junto com as pessoas, as coisas não evoluem.
Claro. Claro. Olha, João, eu não te vou tirar muito mais tempo, nós estendemos aqui bastante, porque depois o Sérgio tem que editar aqui esta coisa para colar no Português Chove Amanhã, mas foi porque a conversa estava mesmo muito boa e porque é incrível estar aqui para mim é incrível estar aqui a falar contigo. Mas olha, eu quero-te agradecer mais uma vez a toda a malta que esteve aí. Quero ver-te brevemente então a tocar, que é o mais fixe de tudo.
Está combinado. Espero ver-nos em breve. Ah, Deus.
Fica bem. Muito obrigado. Até breve.
Até breve.